Educação em Pauta.
O relatório do Banco Mundial, divulgado no dia 21 de novembro, traz análise da qualidade de gasto público brasileiro. Entre as sugestões para aumentar a eficiência e a equidade dos gastos, a instituição propõe a cobrança de mensalidade para alunos de alta renda em universidades públicas brasileiras. Na coluna Educação em Pauta dessa semana, o professor Marcos Taborda conversou com o jornalista Vinícius Luiz e questiona a proposta, por entender que ela parte do argumento economicista e não reflete a realidade das universidades, em que muitos estudantes precisam de recursos da assistência estudantil para conseguir concluir a graduação.
Professor Marcos Taborda, na semana passada, o Banco Mundial publicou um relatório sobre os gastos públicos brasileiros, afirmando que o país gasta muito mal dinheiro público e que isso, inclusive, provoca a desigualdade na distribuição de renda do país. Uma das medidas sugeridas pelo Banco Mundial foi o pagamento, né, de mensalidade nas universidades públicas para pessoas que têm uma renda maior. A gente já discutiu isso aqui, né, professor, na coluna, mas o que o senhor avalia com relação a essa proposta, né, de ter alguma espécie de cobrança para uma parte, né, dos estudantes?
É verdade, bem lembrado por você, a gente já falou sobre isso uma ocasião, e eu confesso que recentemente com essas manifestações, tanto internas no Brasil, quanto, por exemplo, de um organismo como o Banco Mundial, eu relativizei um pouco a minha opinião e eu explico por quê. Me parece peculiar que um momento como esse, no qual nós estamos vivendo no Brasil, de uma reorganização completa da economia, de acordo com interesses muito limitados, né, dos mais ricos, claramente, o Banco Mundial volte a fazer pressão sobre as políticas internas brasileiras. Isso tinha sido suspenso por um período. Nós deixamos de ouvir falar tanto do Banco Mundial internamente. E recentemente ele volta a se meter nas nossas questões internas. Isso é sintomático. Bom, em relação à universidade, à cobrança de mensalidades, a grande questão é que os argumentos mobilizados, eles me parecem de caráter ideológico, economicista. Uhum. Não se discute o sentido da universidade pública, o que ela representa, no sentido de fomento das políticas culturais, públicas, etc., sociais no Brasil. Ou seja, a ideia de cobrança se reduz ao argumento meramente econômico e ele, por isso mesmo, para mim, é um problema. Como de resto, nós temos isso no Brasil, uma discussão sobre a cobrança da saúde pública, sobre a reforma trabalhista, sobre a aposentadoria, ou seja, o Brasil de fato virou um mercado muito tentador para os grandes conglomerados de negócios, né? E quando eu digo que essa questão me parece ideológica, é porque eu tenho certeza, convicção absoluta, que grandes grupos econômicos estão esperando o momento de privatizar a universidade pública brasileira.
A BBC fez uma reportagem mostrando que nem sempre as pessoas que estão dentro da universidade teriam condições de pagar, né? Isso é quem está dizendo o argumento contra, que seriam pessoas de classe média, que apesar de ter uma renda maior que a média dos brasileiros, ainda assim não teria condições de bancar essa mensalidade. E os argumentos favoráveis pensam numa progressão, né, desse pagamento, como acontece em alguns países como a Austrália e Grã-Bretanha. O que o senhor acha, né, desses argumentos, tanto contra quanto a favor?
Então, na verdade, em relação à possibilidade de pagamento, basta a gente viver dentro da universidade cotidianamente. Eu vivo dentro de uma universidade federal, aliás, foram duas, por mais de 20 anos, são quase 25 anos, para você saber que muitas pessoas não têm condições de pagar a universidade. Se nós analisarmos o caso da UFMG e assistência estudantil, a gente vai observar pessoas que precisam de creche, alunas mães que precisam de creche. Um contingente enorme dos alunos precisa do bandejão, dos restaurantes universitários, precisam de transporte. Ou seja, um argumento muito falacioso, muito cabotino, que todo mundo tem condições de pagar, mesmo que seja na dimensão progressiva. Muitos alunos não têm condições de pagar pela universidade. Então, essa é uma questão importante. A outra, a comparação com Grã-Bretanha, com Austrália, sempre me parece um tipo de comparação leviana, né? Porque nós vamos discutirmos, por exemplo, por que o Brasil não taxa grandes fortunas, por que não taxa o capital, por que aqui todo tipo de capitalismo do mais perverso, do mais predatório, deita e rola, desculpa a expressão. Agora, aquilo que reverte para a população e a universidade pública brasileira, sobretudo nas últimas décadas, ela está mais próxima da população mais pobre, de baixa renda, etc. Tudo isso vira problema para o Banco Mundial, para o Ministério das Finanças, os Ministérios das Finanças. E isso é uma questão chave para mim. Se nós não mudarmos o nosso sistema de tributação e de distribuição de riqueza, sempre vou insistir, se trata de uma questão de caráter ideológico. Eu não acredito, de fato, que a universidade precisa ser paga, a universidade pública. Agora, nós temos maneiras de restituir à sociedade que paga para que alguns estudem nela os investimentos feitos. Isso é preciso reconhecer e precisamos avançar nessa direção, porque, de fato, nós fazemos pouco isso.
A coluna Educação em Pauta é produzida pelo Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa e vai ao ar toda segunda-feira a partir de 12:30 no Jornal UFMG, e nós reproduzimos no Pensar Educação, Pensar o Brasil.